A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Apple cria um seguro conjunto para vários aparelhos da marca. Uma nova fórmula de comercializar o Apple Care Plus. Já imaginou um livro onde o protagonista é o seu próprio filho? Vamos ensinar-lhe como criar esse livro para que seja uma prenda mágica. Hoje vamos ter um presente para os nossos ouvintes. Fique por aí, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 326 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 23 de julho, ao final do dia. Primeiro, dizer que dia 31 a Apple vai divulgar os resultados do último trimestre e, portanto, é sempre uma importante para perceber os números, para também haver aqui um controle e para perceber se as ações sobem ou deixem. Dizer também, 20 de agosto, a Google vai lançar o Pixel 10 e um telefone dobrável, novo da Pixel, e portanto é sempre também uma data importante. E para já dizer que o dia de hoje ficou marcado por um anúncio inesperado da Apple, onde acho que ninguém sabia disto e ninguém tinha falado do assunto, e tem a ver com o Apple Care Plus. Já se tinha percebido que o Apple Care Plus estava a mudar nos Estados Unidos. E o que é que a Apple lançou? Primeiro, só nos Estados Unidos, o Apple Care Plus One, ou melhor, o Apple Care One, acho que é assim que,
exato,
que se diz.
Exatamente.
Que é uma cópia daquilo que já existe com os serviços, mas agora para a garantia. Ou seja, neste Apple Care One podemos ter até 3 aparelhos Apple agregados e paga-se $19.99 por mês. Portanto, a Apple, como tínhamos dito aqui há uns tempos, estava primeiro foi os 2 anos, que era normalmente o Apple Care Plus. Quando compravas por 2 anos, deixou de ter 2 anos para ter 1 ano. Tem também a versão mensal, e agora há esta nova versão que eu diria que é muito boa para quem tem aparelhos Apple, ter aqui uma garantia absoluta de ter aqui um seguro contra danos e também roubo, e também poder ter agora um preço simpático, não é? $20 por mês, $19.99, não é? E poderes ter 3 aparelhos agregados a este Apple Care One. Já se sabe que nos Estados Unidos, quando se compra o Apple Care, e se tu viveres nos Estados Unidos e fores ou nos Estados Unidos ou noutro país europeu, onde haja uma Apple Store, quando vais mandar arranjar um aparelho danificado através do Apple Care Plus, tens de pagar sempre €29, ou neste caso $29, isto se for um iPhone, eu acho que $29 é para o iPhone, e depois isto varia um bocadinho os preços. Quem, por exemplo, como eu, comprou nos Estados Unidos e manda arranjar aqui na Europa, a Apple não cobra esses $29, neste caso €29, não há uma justificação muito, muito real, mas não cobra. Agora, este Apple Care One é de facto, primeiro, por parte do negócio da Apple, é uma boa ideia, porque vai trazer aqui mais renda, não é?
Claro.
E por outra, para o cliente é também uma excelente solução, não é, Ricardo?
Não, sem dúvida. A Apple já há muito tempo percebeu, e não só a Apple, as outras marcas também, que as subscrições mensais, ou semestrais, ou anuais, preferirem, e conforme o modelo, são muito mais proveitosas e muito mais rentáveis do que a compra em si. Porque antigamente nós comprávamos o AppleCare e era uma extensão de garantia que tinha um prazo definido, não é? E já estava. Agora, com esta situação da subscrição, o que é possível? Isto é possível ser modular, ou seja, uma pessoa fica sempre cliente, porque eventualmente trocas de equipamento, portanto, adicionas um equipamento, retiras outro, há aqui depois encontros de contas. Este modelo que a Apple lançou agora para 3 equipamentos a $19.99, portanto $20 de uma forma mais redonda, não está restrito a ter equipamentos, porque podemos adicionar outros equipamentos, cada um a sensivelmente $6 cada, $5.99, e portanto é bastante bom. Porquê? Porque a Apple para já fomenta esta questão do universo, do ecossistema Apple, e que quer obviamente que as pessoas comprem cada vez mais dispositivos. E francamente, quem tem um adulto, pelo menos, não vou dizer de adolescente ainda ou dependentes dos pais, mas um adulto que tenha um equipamento Apple, normalmente tem mais do que um, ou seja, existem pessoas que têm um iPhone e AirPods, existem quem tenha o iPad e o Apple Pencil e AirPods, MacBooks e iPhones, por exemplo, Apple TVs, e portanto há uma série de equipamentos que... E obviamente que os utilizadores fiéis da marca têm muitos equipamentos, no total, e isto é uma forma inteligente da Apple não só capitalizar eventualmente aqui estas garantias, estas extensões de garantia, na verdade, e também de, em vez de uma compra só, ter um cliente virtualmente para a vida, que é aquilo que a Apple fez com, neste caso, com o One, não é? Com os serviços, neste caso, com o iCloud One, e uma coisa é verdade, que ao fazer isto com as garantias, também vai tornar-se no mesmo. Portanto, as pessoas vão ficar cada vez mais ligadas à Apple.
Lá está. Eu dou-te um exemplo. Por exemplo, eu tinha o 14 Pro. Tinha garantia do AppleCare Plus, comprei na altura por 2 anos, ao final de 2 anos o telefone foi trocado, não foi bem 2 anos, foi um bocadinho mais, e foi por isso é que eu decidi, e vou explicar aqui o que é que eu fiz. Eu tinha, através de um contrato que eu tenho, tinha direito a um 16, não tive logo direito ao 16, acabou então, ou ia acabar o AppleCare Plus, e eu não queria correr riscos, não é? Porque eu uso o telefone sem capa. Eu assinei um novo, uma extensão do AppleCare Plus, mas desta vez a Apple obrigava-te a ter mensal.
Pois.
E eu estive ali vários meses até me ser entregue o 16. Depois eu entreguei esse telefone ao meu filho. E decidimos não estar ali a pagar. Eu creio que pagava 9 e qualquer coisa por mês. E, portanto, tu pagando estes R$19,99, tu ficas sempre agarrado. Ou seja, ficas sempre ali com 3 produtos e ficas sempre ali com uma renda quase, como tu dirias,
para
a vida, não é? Mas pelo lado do cliente, tu ficas com uma garantia que é... Não tens que ter preocupação, não tenho preocupação nenhuma com o meu iPhone. Eu tenho até, por exemplo, no MacBook tenho o AppleCare. Num relógio que não é o meu, é o do meu filho, também temos o AppleCare Plus. E, portanto, tudo isto junto pagaria mais do que estes R$19,99 por mês. Agora, é verdade que podes dizer que daqui a 2 anos mudo de telefone. Ok, mas daqui a 2 anos podia continuar com, ou seja, tirava um, entrava
exato,
outro.
Exato. Sim, a Apple neste sentido está aqui com uma forma muito, muito boa, porque controla aquilo que entra e sai. Além disso, a Apple com as reparações que eventualmente poderá ter que fazer às pessoas, são equipamentos que são, para já são módulos que também são eles, na grande maioria, reciclados. E, portanto, a Apple não perde assim tanto dinheiro quanto se julga. E uma coisa
não,
que é
a Apple
verdade...
vai ganhar dinheiro, porque eu acho que isto é uma renda e é uma garantia, mesmo em termos de para os, para os acionistas, de que agora nas contas dizer, olha, a partir de agora vamos ter aqui uma garantia mensal, que é quase como tivesse uma renda numa casa, não é? Tens ali um valor praticamente sempre garantido e, portanto, eu acho que este negócio é daqueles negócios bons para todo o lado e é uma pena que em Portugal não haja o Apple Care Plus. A ver, vamos se isto vai arrastar-se agora. Primeiro, isto é só nos Estados Unidos. Depois, acredito que chegue à Europa dentro de pouco tempo. Europa, onde haja Apple Stores. Claro. E gostaria muito que isto se estendesse a países como Portugal. Não tens uma Apple Store, mas tu tens, e eu já tenho recorrido à iRepair, que é um agente oficial da Apple, e chego lá e, portanto, tenho a mesma cobertura do que tivesse numa Apple Store em qualquer lado do mundo. E, portanto, acho que valerá a pena. Outra novidade, e mesmo só para terminar este tema, é que tu agora tinhas 60 dias para decidir se querias que desde o dia da compra, se um aparelho entrava ou não para o Apple Care Plus. Agora, tu podes juntar o Apple Care Plus até aparelhos até 4 anos. Eu acredito, e portanto tem a Apple que ver que o aparelho está em boas condições, eu acredito que tenha que ser, nesse caso, o aparelho vistoriado pela própria Apple para depois dizer sim, tem condições boas e, portanto, não tem nenhuma avaria, não tem nenhum problema e pode entrar aqui no Apple Care Plus. Portanto, é uma boa notícia para arrancarmos aqui com esta área de informações. Estamos a entrar praticamente em agosto. Daqui a pouco estão aí os iPhones, os novos iPhones. E, Ricardo, silenciosamente, a Apple está cada vez mais a desviar a sua produção da China para a Índia, não é?
A Apple, que era já há muito tempo, está a tentar reduzir a sua dependência da China relativamente ao fabrico e à logística de todos os iPhones a nível mundial. E uma coisa que é verdade é que o fabrico e o potencial de fabrico subiu na Índia em 17% em 2025. E, portanto, para, neste caso, o fabrico global de iPhones. O que é que estamos aqui a ver? Estamos a ver, neste caso, a Apple a descentralizar, para ser mais simples, estamos a ver a Apple a descentralizar a sua produção da China, também entrando com a Índia, porque, obviamente, aqui também vai evitar, e bastante, ou pelo menos uma grande percentagem, das tarifas que a administração de Trump impôs sobre tudo o que vem da China. A Apple aqui na Índia tem não só taxas menores, como também uma melhor aceitação de penetração em mercados europeus, por exemplo, do que da China também. E a Apple aqui está a ganhar terreno. A Índia está cada vez mais a subir a sua produção. A Índia está a ter, neste caso, um aumento de produção de 53% ano após ano e, portanto, já neste caso é responsável por 17%, como eu disse logo no início, do fabrico mundial de iPhones e neste momento está a projetar, para já neste momento está a fabricar qualquer coisa como aproximadamente 24 milhões de unidades, neste caso na Índia, e a Índia, o objetivo aqui da Apple para a Índia é que a Índia, neste caso, chegue aos 25% da distribuição de iPhones a nível mundial até 2027, e portanto, ao chegar aos 25% é muito bom, porque a Apple deixa de depender tanto da China, porque muito pode acontecer, principalmente com Donald Trump nos desígnios, ao comando dos desígnios dos Estados Unidos, e ainda temos e ainda temos mais 4 anos de Donald Trump pela frente, a menos que obviamente exista algum impeachment, mas de qualquer das formas a Apple aqui está a jogar pelo seguro, e está a jogar pelo seguro por aqui por vários motivos, não só por alguma disrupção na também linha de produção, porque pode acontecer um desastre e a Apple não pode depender único exclusivamente da China, como também tem aqui uma outra alternativa para fornecer realmente iPhones para todo o mundo, e como tal a Índia está a tornar-se mais importante, portanto é um país de relevo para a Apple, e também espera-se que oportunamente passe também a ter cada vez mais impacto na Apple e na sua produção de iPhones a nível mundial.
Foi conhecida recentemente uma ação da Apple contra o leaker extremamente conhecido, o John Prosser, e é muito interessante, eu trago este tema aqui à Hora da Maçã para falarmos de facto no que aconteceu e no que a Apple quer aqui travar. A Apple é sempre vítima de muitas tentativas de distorção e também de divulgação de dados daquilo que vai acontecer, ou seja, de produto ou de software. E de facto a Apple aproveitou aqui uma situação errada e que e fácil de ser apanhado do John Prosser, e quer fazer deste julgamento e desta ação um verdadeiro exemplo. O que é que aconteceu? O John Prosser, que tem um canal de YouTube e que normalmente traz sempre muitas informações sobre a Apple, no início do ano começou a divulgar alguma informação sobre o iOS 26, que na altura ele e toda a gente pensaria que era o iOS 19, e começou a divulgar dados muito concretos e que de facto eram reais. Uma vez, duas vezes, três vezes. E na terceira vez, de facto, o John Prosser foi um bocadinho mais longe. Ou seja, nas duas primeiras vezes ele nunca mostrou nada. Ele contou pormenores de como é que era este novo sistema operativo que estava a ser preparado para o iPhone. Ele na terceira vez, no seu canal do YouTube, ele mostrou algo e, portanto, com a ânsia de ter mais e mostrar mais, e a partir daí foi feita uma investigação e a Apple conseguiu puxar o fio à meada e conseguiu descobrir que como é que o John Prosser chegou a uma informação de facto real, quando era algo completamente fechado, e ao contrário do que acontece, por exemplo, com o hardware, onde poderá sempre haver uma fuga de uma fábrica, de um fornecedor ou de alguma coisa fora do circuito Apple. Neste caso, o software estava bem fechado, claro, dentro da própria Apple, e portanto a Apple quis perceber como é que isto tinha acontecido. E o que é que aconteceu? O John Prosser tinha um amigo, também está a ser processado pela própria Apple, que vivia com uma pessoa, uma terceira pessoa, que trabalhava na Apple. E essa terceira pessoa tinha iPhone de testes, e essa pessoa, que era amigo do John Prosser, contou ao John Prosser de facto que o amigo de facto tinha um iPhone de testes em casa, e que e contou-lhe alguns pormenores. A Apple diz que, a troco de dinheiro, o John Prosser pagou a esse amigo para, primeiro, verificar as rotinas dessa tal pessoa que trabalhava na Apple e que vivia lá em casa. Depois conseguiu descobrir o código de acesso. E depois, nessas rotinas, um dia foi desbloqueado então o telefone, e foi feita para o John Prosser uma chamada em vídeo, do qual o John Prosser depois gravou o ecrã no seu próprio telefone, ou seja, uma maneira habilidosa de não tirares informação do telefone e enviares para alguém, que era fácil a Apple verificar. Fez uma chamada de vídeo, o John Prosser gravou a chamada de vídeo, foram tirados depois screenshots, e foi daí que apareceu essa tal imagem num dos vídeos do John Prosser. O que é que a Apple diz? Está a pedir uma indenização porque o John Prosser teve acesso de forma indevida a um aparelho que continha segredos da empresa Apple. Para além desse pedido de indenização ao John Prosser e ao seu amigo, a Apple quer aqui, nesta ação, e isto é algo importante, que proíba o John Prosser de voltar a divulgar segredos comerciais da empresa. Portanto, que eles consideram que isto era um segredo comercial da empresa, e se esta ação for ganha, a Apple pode ter aqui na mão um exemplo que depois pode fazer com que possa acionar processos a outras pessoas que tenham atitudes idênticas, porque já há uma condenação em tribunal. E, portanto, este processo aqui ganha uma dimensão muito, muito grande por causa disto, porque a Apple, de forma habilidosa, se ganhar este processo, pode aqui fazer com que haja uma forma de travar bruscamente este tipo de tentativas de divulgação de informação que é da Apple, e que, com esta loucura de ser o primeiro a dar e ter informação, e obviamente que o que a Apple também diz nesse pedido de indenização, e isso é fácil provar, é que o John Prosser ganhou dinheiro à conta dessas informações,
claro,
e destes segredos comerciais da própria Apple, não é?
Claro, uma coisa que eu te posso dizer é que, por um lado, ainda bem que a Apple está a tomar este tipo de medidas, porque, já aqui foi dito várias vezes, com Steve Jobs isto não acontecia, ou seja, com Steve Jobs o secretismo, o sigilo, o confidencial era tão levado a sério e tão restrito, que, de facto, pouco ou nada se sabia das coisas que iam sair. E quando saíam, Steve Jobs tinha o prazer de retirar um ar de espantado da plateia, porque...
Sim, mas com o Steve Jobs também aconteceu uma coisa gravíssima, que é um engenheiro da Apple, tal, sim, como aconteceu com este engenheiro,
perdeu o iPhone.
Foi pior, foi um bar e perdeu o iPhone, não é?
Exato.
É uma coisa ainda mais grave.
Não, mas lá está, de qualquer das formas, na época Steve Jobs, isto era bastante mais contido, independentemente de, e isso foi um azar que aconteceu, porque se ele não tivesse deixado o iPhone no bar, ninguém se tinha dado conta disso e ninguém tinha sabido nada na altura, mas aconteceu, paciência, mas desde que, efetivamente, desde que Steve Jobs, infelizmente, nos deixou, a procura também é tanta deste, porque quiseram quebrar este mito, não é? E quiseram quebrar também este estigma que a Apple não deixava sair nada cá para fora e tudo mais, e cada vez mais há uma agressividade brutal para saber tudo o que se passa dentro da Apple. E na verdade é que, quando existem keynotes e quando existem apresentações e lançamentos, poucas são as surpresas, lá isso é verdade, porque já muito já se sabe cá fora. E então a Apple, realmente, ao tomar esta iniciativa, e é bom que esta iniciativa realmente toque, porque não vai beneficiar só a Apple, irá beneficiar também toda e qualquer estrutura tecnológica que tenha, obviamente, os seus segredos bem guardados, e que quer ter os seus segredos bem guardados, e que isto aqui pode evitar, efetivamente, fugas de informação. E nesse sentido é bom para todos, até mesmo porquê? Porque, assim, não existe tanta cópia, não existe tanto plágio, na verdade, e também eu acho que vai puxar mais pela inovação, porque se os concorrentes não souberem o que é que um vai lançar, não tentam fazer
igual. Eu acho
igual.
Que os tempos são outros, Ricardo, e é impossível isso.
Eu acho que a concorrência é sempre boa. Sempre boa.
Mas isso é impossível, porque hoje em dia, por exemplo, a Apple vai... um fornecedor da Apple é a própria Samsung, dos ecrãs.
Claro.
Então a Samsung não sabe o que é que vai acontecer para montar. Quer dizer, eu acho que isso é impossível e, portanto, estamos a viver outros tempos portanto, isso será impossível. O que a Apple quer é que este tipo de gente que vive à conta da Apple com este tipo de informações tenham cada vez a porta mais fechada. Agora, que as marcas sabem tudo umas das outras, isso sabem, e de facto há espionagem também nesta área comercial. É uma área de muito dinheiro para a espionagem, e
sim,
as marcas,
mas isto vai estimular também
sabem
um pouco
tudo
mais
umas das outras e nem precisam de divulgar isso, não é? Ou não querem sequer divulgar isso, mas que sabem todas o que é que vai acontecer no mercado entre umas e outras.
Obviamente que sim, mas eu acho também, por outro lado, vai estimular cada vez mais a pesquisa e desenvolvimento de fazer coisas diferentes, percebes? E eu acho que isto é sempre bom. Obviamente que todos sabem o que é que o outro está a fazer, de uma forma ou outra, até mesmo pelas patentes que são submetidas, toda a gente sabe. E então, nesse sentido, eu acho é que a Apple faz muito bem, realmente, aqui a pôr os cadeados nas portas, e obviamente que quer também preservar toda a sua propriedade intelectual, e acho muito bem que o faça.
Para fecharmos esta área de notícias, Ricardo, duas informações que vale a pena trazer aqui à Hora da Maçã.
Não, duas muito rápidas até. Fazendo parte do seu investimento de 500 bilhões de dólares em 4 anos, conforme o prometido ao Presidente Trump, a Apple vai investir desta vez apenas entre aspas, 500 milhões de dólares em, neste caso, potenciar uma empresa chamada MP Materials, que é uma empresa que explora a única mina nos Estados Unidos de elementos raros ou metais raros terrestres. E, portanto, esta mina tem aqui uma produção relativamente curta, sendo única nos Estados Unidos, mas a Apple, ao investir, vai neste caso potenciar esta empresa em termos de tecnologia, em termos de pessoas também, em termos também de automatismos, de forma a que toda a prospeção, toda a reciclagem da por cima e a própria exportação deste tipo de materiais raros seja mais eficiente. A Apple já sabe que utiliza estes metais raros nos seus iPhones, desde o iPhone 11, que a Apple utiliza estes metais raros nos ímãs que fazem parte do chassi, da estrutura dos iPhones, e, portanto, cada vez mais este tipo de material é necessário. Mas também é necessário, por uma questão de sustentabilidade, serem capazes de ser reciclados de forma eficaz. E é isso que, basicamente, é isso que a Apple também está a fazer com este investimento, que é dotar esta empresa, a MP Materials, de formas eficazes e não destrutivas de uma reciclagem cada vez mais eficiente destes materiais, o que é bom para o ambiente e bom, obviamente, para toda a gente. Por último, aqui a Comissão Europeia está a abandonar a ideia de taxar e de multar a Apple e não só, todas as empresas de Big Tech. Portanto, de acordo com o ato dos mercados digitais e tudo mais, sabemos que a Apple estaria em vias de ser multada pela União Europeia, e não só a Apple, a Google também e tudo mais, e Facebook, a Grupo Meta. E realmente aqui a União Europeia está cada vez mais a desmantelar esta ideia, indo por outro lado, portanto, optando por taxas mais altas no tabaco, produtos eletrónicos descartados, por exemplo, exatamente, e empresas com mais de 50 milhões de euros em faturação na União Europeia. E, portanto, estas novas propostas da União Europeia visam gerar cerca de 25 a 30 mil milhões de euros anuais para pagar, obviamente, também as dívidas da União Europeia e para ajudar no déficit da comunidade. mas alguns Estados-membros estão contra, digamos, esta, não só a aplicação destas novas taxas, como também abdicar de taxar as grandes empresas. Obviamente que isto também é um esforço da União Europeia de apaziguar a ira de Donald Trump, que ao ver as grandes tecnológicas maioritariamente americanas a serem taxadas desta forma, obviamente que também só lhe apetece retaliar com cada vez mais tarifas pesadas. E, portanto, a União Europeia aqui é capaz de deixar cair estas multas às tecnológicas em prol de optar por outras taxas, de forma também a ser cada vez mais ao encontro daquilo que Trump pretende e, portanto, arranjar aqui um consenso e um equilíbrio em termos de tarifas recíprocas, o que pode ser benéfico para ambos os lados. Embora, novamente digo, exista a oposição de vários Estados-membros que preferem, por um lado, ver a Apple ser taxada e todas as grandes tecnológicas do que, efetivamente, aumentar o imposto sobre o tabaco, que, obviamente, iria também entrar em despesas para os seus cidadãos que fumam. E, portanto, há aqui este, ainda pequeno, este braço de ferro interno, mas que, aparentemente, a União Europeia, a grande maioria está contra a abolição desta multa e, isto acontecendo, a Apple, mais uma vez, a Apple e não só, atenção, novamente, vão-se levar de multas absolutamente gigantescas. E, portanto, é uma boa notícia para a Apple, principalmente nesta luta que parece não ter fim com a União Europeia.
Enquanto tu falavas, eu aqui olhava aqui para a direita, aqui na minha exposição de produtos da Apple, e estava aqui a ver um relógio. Eu diria que isto foi o primeiro Apple Watch sem a Apple saber. Não sei se te lembras, mas havia um iPod Touch pequenino.
Sim, sim, sim. Era um nano. Que tinha um bracelete, exato.
Não tinha bracelete. E depois,
podias comprar um bracelete.
Uma marca que comprou, fez aqui a bracelete. E isto funcionava como relógio e tinha outra coisa aqui muito interessante. Estou a experimentar agora. E isto ainda funciona. Liguei agora aqui porque eu tinha aqui um cabo daqueles de 32 pinos. Liguei, está a funcionar perfeitamente. E tem rádio analógica.
Exato.
E portanto, a rádio analógica, não sei se conseguem ouvir ou não. A rádio analógica está a dar e ficou aqui gravado. E de facto funciona perfeitamente. Isto já nem sei quantos anos é que isto tem, mas é muito engraçado.
Eu digo-te que tenho não só um iPod igual a esse, de 8 GB, como tenho também o bracelete, que na altura comprei, mandei vir pela internet, se não me falha a memória, mandei vir pela internet esse bracelete, e um bracelete, é um bracelete que parece aqueles braceletes de titânio dos cronógrafos, não é?
O meu até é de borracha.
Pois.
E por acaso ele até está partido porque ele caiu e partiu aqui as bordas. Mas funciona. Isto tinha aqui um ícone de reprodução, outro da música,
exato,
outro das listas. E estou aqui a ver, abro aqui, ainda tenho aqui uma lista que diz João Maria, que é o meu filho, e depois rádio, e tinha aqui o fitness com a Nike, um relógio, e o ícone do relógio é muito parecido com aquele do iPhone, e portanto depois tu abrias e tinhas aqui o relógio, e, portanto podias usar como relógio, cronómetro, temporizador. O que é que isto tem aqui mais? Tinha os podcasts, o dictafone,
Sim, e os iPod e o iPod Touch era uma das diferenças que tinham para os iPhones, que efetivamente os iPods sempre tiveram rádio.
Mas rádio analógica. Aliás, agora quando foi o apagão.
Era mesmo um sintonizador que está incluído.
Agora quando foi o apagão, houve muita gente que foi buscar os seus iPods antigos para ouvir rádio. Portanto,
exatamente.
Foi uma das coisas muito.
E a antena, o que funciona como antena são os auscultadores.
Claro, exatamente. Por isso é que eu tive que ir aqui buscar também uns aos computadores para ligar, para só ouvir a rádio. Mas pronto, fica aqui esta informação.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma primeira aplicação que é um site e, portanto, não é uma app pura e dura, mas é um site. E não sei se lembram daqueles livros como a Anitta, por exemplo, e havia outros desse género. E, portanto, longe vão esses tempos que comparávamos esses livros. Hoje podemos criar uma história e fazer, por exemplo, do nosso filho o protagonista através de inteligência artificial. Basta fornecermos ao sistema deste site uma foto do nosso filho ou de quem quisermos e ele depois torna o protagonista e fazemos aqui uma história e depois mandamos imprimir o livro e fica aqui um presente excepcional. Chama-se wonderrops.com. Vamos deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com o link, mas isto é muito interessante porque primeiro enviamos a fotografia, escolhemos a história que queremos e, portanto, é muito engraçado, personalizamos aqui, o próprio site diz se isto é uma história para dos 2 aos 4 anos, dos 4 aos 8, dos 5 aos 10, e, portanto, é muito, muito interessante. Chama-se wonderrups.com e vamos deixar no nosso blog esta solução. Outra solução que também é muito interessante, e aqui já estamos a falar de uma aplicação, o PXL-Mosaic Heart, é uma aplicação paga, $13.99, e serve para fornecermos uma fotografia ao sistema, e ele transforma a fotografia como se fosse um puzzle. E, portanto, é aqui uma outra solução que tem a ver com fotografias, mas é também muito interessante. Deixamos no nosso blog, passem por lá, deem uma vista de olhos e vejam também esta solução do Mosaic Art, o PXL, que é também algo que transforma as nossas fotografias em algo bastante diferente. E tu, Ricardo, o que é que trazes em termos de aplicações?
Olha, esta semana trago aqui duas aplicações muito boas para as férias. A primeira será, neste caso, o Muse Video and Stories Editor. Esta aplicação, a Muse, é uma aplicação que é excelente para criadores de conteúdo, neste caso, que tem vários templates, que utiliza, obviamente, a inteligência artificial, e nos templates nós podemos ter os templates, adicionar as nossas fotografias e vídeos e realmente fazer um vídeo, fazer uma colagem de um vídeo, fazer uma edição de um vídeo muito fácil para as redes sociais e não só. E é uma aplicação que não só é fácil de utilizar, como é bastante leve e poderosa. Até mesmo porque tem aqui variedíssimos templates. Podemos criar um vídeo do zero, lá está, que obviamente há espaço aqui para a criatividade. Tem categorias como, por exemplo, memórias, stories também, estilo de vida, viagens, beleza, amor, desporto, motivação, inspiração. Neste caso também tem marketing, negócios, inverno, férias, tem várias aqui temas e categorias de forma a podermos explorar e inclusivamente apresentar vários templates, tem mais de 1000 templates disponíveis e realmente fazer aqui a nossa história, o nosso vídeo para colocar nas redes sociais, seja para uso próprio, seja para promoção de algum serviço ou de produto. Tem aqui um excelente companheiro para realmente todas as suas produções de conteúdo, que é o Muse Video and Stories Editor. A outra aplicação que vos trago, se já tinha a Dropbox, se já tinha a Mega que lhe dava 50 GB de armazenamento tem agora a Terabox. E a Terabox, como o próprio nome indica, são 1024 GB de espaço disponível online, portanto uma cloud pessoal, onde pode ter tudo e mais alguma coisa. Pode ter fotografias, pode ter vídeos, pode ter documentos, pode ter aquilo que quiser. Com fácil partilha, fácil acesso também. Portanto, virtualmente, em qualquer lado que tenha acesso à internet, tem acesso à sua cloud pessoal, tem acesso aos seus ficheiros. Obviamente, quanto maior for o ficheiro, mais tempo demora a fazer o upload e também a descarregá-lo, se necessário, ou a reproduzir. Mas em termos de reprodução tem uma coisa muito interessante. Porquê? Porque nós podemos ter, por exemplo, um filme, porque um tera dá perfeitamente para ter um filme, e se tivermos um filme, como esta aplicação também recorre à inteligência artificial, podemos ter legendas por via inteligência artificial. E, portanto, são aqui excelentes razões, principalmente agora de férias, onde tiramos muitas fotografias, fazemos muitos vídeos, cada vez mais, e, portanto, o espaço é fundamental. Tem aqui uma boa opção para guardar sem sacrificar o seu espaço da iCloud ou até mesmo o seu espaço de armazenamento interno do iPhone ou do iPad, e tem aqui uma excelente solução segura que lhe permite guardar as suas férias e muito mais. E, portanto, aproveitem a Terabox, também disponível de forma gratuita na App Store.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar uma dica que tem a ver com o MBA. Finalmente, e vamos lá bater palmas, legal. Finalmente o MBA já funciona com o NFC, ou seja, não precisamos para utilizar o MBA apontar o iPhone para o QR Code, podemos fazer da mesma forma que fazemos com o Apple Pay, ou seja, através do NFC. Isto tem a ver com a obrigação da União Europeia em que a Apple abrisse o NFC. E portanto está aqui já o MBA a funcionar com o NFC. Mas atenção, e a minha dica tem a ver com isso, atenção, porque isto não é só tocar no NFC, que está, assim que abrimos o MBA para fazer um pagamento, aparece agora lá embaixo o QR Code, depois no meio NFC e na direita o número de telefone. Se quisermos configurar de forma a que, por defeito, quando carregamos duas vezes no botão de lado, para os telefones que têm botão de lado, duas vezes também dava no botão do Touch ID, não é? Para que automaticamente o MBA esteja como a aplicação padrão, temos de ir a definições e depois nas definições procuramos o MBA. No MBA, cá em baixo diz app padrão para uso de aproximação, neste caso está a carteira, ou seja, para usarmos o Apple Pay. E se quisermos mudar, entramos aí, se quisermos mudar para o MBA, portanto é só tocar na opção que diz MBA e a partir daí está acionada a opção MBA. Portanto, é uma boa notícia e fica aqui esta dica da forma como podemos transformar o MBA na aplicação padrão para uso dos pagamentos através do NFC. E tu, Ricardo, que dicas é que nos trazes?
Olha, trago dicas do WhatsApp. É uma aplicação que toda a gente, ou praticamente toda a gente, tem no seu telefone. Hoje em dia é incontornável, praticamente. E tenho aqui duas dicas, até mesmo para os mais distritos, ou até mesmo pode haver nesta nossa plateia ilustre alguém que não saiba. Mas, se pressionarmos o ícone do WhatsApp até aparecer o menu do 3D Touch no nosso telefone, uma das opções que temos, aparece o menu, não é? E uma das opções é gerar o QR Code do nosso contacto. E, portanto, isto permite-nos de forma muito mais rápida e simples, lá está, para, obviamente, que os iPhones hoje em dia basta aproximar, mas para partilhar o nosso contacto com outra pessoa que não tem um iPhone, podemos usar esta forma que é extraordinariamente fácil, que, ou seja, uma das opções é gerar o QR Code com o nosso contacto, e esse QR Code aparecendo, a pessoa basta realmente digitalizar e fica obviamente já logo com o nosso contacto, e é uma forma muito simples de ter o nosso contacto partilhado com alguém. É também uma forma muito simples para quem, por exemplo, para quem, imaginem, tem um estabelecimento, pode ter um WhatsApp profissional e aí gerar o QR Code e no estabelecimento, em vários pontos, ou num ponto junto à entrada, por exemplo, ou junto à caixa de pagamento, ter efetivamente este QR Code para que os clientes, se quiserem, digitalizam o QR Code e têm automaticamente o contacto do estabelecimento. Portanto, é uma forma muito simples de dar a conhecer e até mesmo de partilhar o nosso contacto com as outras pessoas. E esta é a primeira dica. A segunda dica do WhatsApp é para aqueles mais distraídos em que, por vezes, querem fazer... Recebemos, por vezes, aqui mensagens de texto em que queremos enviar para outras pessoas, mas não queremos enviar o texto todo. E muitas pessoas, eu conheço algumas, inclusive, já me disseram, pá, que chatice, que eu só queria partilhar aqui um bocadinho do texto e tenho que enviar... E tem que enviar, neste caso, a mensagem toda. Ou então copiar o texto todo e pôr, por exemplo, nas notas para depois retirar apenas a parte que querem enviar. Não, isso não é necessário fazer isso. O que é que acontece? Se nós clicarmos na mensagem e deixarmos por sinais numa conversa, vai aparecer o menu do forward, por exemplo, ou reencaminhar, etc. Mas se clicarmos novamente e deixarmos pressionados, vai aparecer-nos, neste caso, a seleção, portanto, aquela parte iluminada, no qual nós podemos selecionar, efetivamente, qual é a parte do texto que queremos copiar e enviar. E a partir daí, principalmente se for uma mensagem muito longa, isto é muito útil, há quem não saiba, acreditem, para quem já sabe, obviamente não deve ser grande novidade, mas para quem não sabe, pode fazer desta forma, ou seja, em vez de estar a copiar a mensagem toda e enviar, provavelmente até existem algumas partes que não querem que se calhar o outro lado saiba, ou então têm que copiar o texto todo e colocá-lo no local nas notas ou no Documents, por exemplo, ou no Pages, para de forma a que possam editar e só retirar aquilo que queiram. Isto realmente acreditem que funciona e vale bastante a pena. Ou seja, em vez de clicarem só uma vez onde aparece o menu, coloquem novamente o dedo e deixem pressionado que vai aparecer, neste caso, a possibilidade de selecionar exatamente o texto que querem. E aqui fica mais uma dica do WhatsApp.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Há muita gente que já está de férias, outros vão a caminho e... Por causa disso, vamos aqui deixar na Hora da Maçã alguns conselhos que são essenciais, porque quando terminar as férias há muita gente que chora porque tem danos no seu telefone. E, portanto, quem esteja pelo país e ainda pode ir a tempo de ir a uma iServices, porque vamos fazer aqui uma parceria para que os nossos ouvintes tenham aqui alguns descontos para que possam ter durante as férias, primeiro, algum tipo de material que seja essencial para o uso do telefone nas férias. E depois, para o protegermos, Vânia Guerreiro, uma especialista nesta área, vem aqui à Hora da Maçã para nos dar conselhos e dizer o que é que está incluído nesta promoção que vamos dar aos nossos ouvintes.
Obrigada, Nuno. Bom, antes de mais, muito mais especialista do que eu são qualquer um dos meus mais de 400 colegas das lojas iServices, que estão todos os dias a atender os nossos milhares de clientes e que todos os dias lhes passa pelas mãos milhares e milhares de equipamentos. Mas falando aqui um pouco da questão que é quais são os acessórios e gadgets que recomendamos para a viagem de férias, para não nos esquecermos de levar connosco na mala de férias. Antes de tudo, para protegermos o equipamento daquilo que são os danos típicos de verão. O calor, a água do mar, a água das piscinas, portanto o sal, o cloro, a areia.
Areia é um dos piores, não é?
Exatamente, porque risca, aqueles grãos mínimos provocam danos. Para além de riscar tudo o que é o chassi, o vidro, o ecrã, podem também, nós estamos com o telefone na toalha, estamos com o telefone à beira-mar, seja como for, e aqueles pequenos grãozinhos, não é? Infinitamente pequenos, entram por tudo o que são os nossos, as pequenas aberturas do equipamento.
E depois,
não é?
E depois temos também um problema que é a tendência, eu próprio, que é... Ou deixamos cair umas pingas de água salgada no telefone, o ecrã fica sujo e depois vamos limpar, ou então algum tipo de areia que ali está. Isso é algo que é completamente proibitivo, porque de facto risca. E para que isso não aconteça, qual é o conselho que tu dás?
O primeiro conselho é, antes de se dirigir para o aeroporto, seja em Faro, seja em Lisboa ou no Porto, passar no MyServices e proteger o iPhone com o nosso Starter Kit. O que é o nosso Starter Kit? Com um custo simbólico de 34€, consegue proteger o equipamento, o iPhone, em todas as suas vertentes. Portanto, proteger o ecrã com uma película, proteger as câmaras com películas também, e proteger o próprio equipamento com uma capa protetora. Portanto, o Starter Kit é essencial para saber que leva o equipamento totalmente à prova de pingas, à prova de areia, à prova de poeiras, seja qual for o destino de férias. Depois, há aqui um conjunto de acessórios e gadgets que recomendo também a não esquecer antes de fechar a mala, não é? Uma powerbank é sempre útil.
Uma ou duas,
mas uma pelo menos, não é? Considerando que o telefone já tem a sua bateria, mas para não ficar impedido de fazer aquela selfie ou aquela fotografia de pôr do sol ao final do dia, uma powerbank com MagSafe, com QI2, com carregamento rápido. As nossas têm um formato muito compacto, são leves, cabem em qualquer necessaire. E eu acho que é o acessório atualmente indispensável para termos sempre bateria para fazer qualquer registro de verão. E tem um custo desde 44,95€. Se beneficiarem do código A Hora da Maçã 15, tem 15% de desconto imediato, portanto, para todos os ouvintes aqui do teu podcast.
Ou seja, basta ir a uma loja iServices e dizer...
Que é o ouvinte da Hora da Maçã. A partir dos nossos colegas saberão encontrar o código, mas o código é Hora da Maçã 15, tem 15% de desconto em qualquer um destes acessórios que eu estou a recomendar, ou qualquer outro acessório ou gadget da nossa marca Yes. Depois, para além da powerbank, recomendamos também o adaptador de tomada universal. É compatível com mais de 150 países e tem todas as fichas disponíveis para qualquer tomada. Sabemos muito bem que é um dos gadgets que muita gente esquece, e basta viajarmos para países aqui como Reino Unido ou qualquer outro de origem anglo-saxónica, já podemos ter um problema no hotel, no quarto de hotel, não haver compatibilidade com o nosso carregador. Depois, para playlist do avião, para podcast à beira-mar, ter auriculares Bluetooth. Hoje em dia já não faz sentido andarmos com aqueles fios todos pendurados. Recomendo a nossa gama Taurus, que são bastante elegantes, bastante confortáveis, e desde 24,95€, em branco, em preto, noutras cores. Nós temos uma linha muito versátil, para criança, para adolescente, para adulto. Tem um estojo de transporte compacto e o próprio estojo acaba por servir também de carregador dos próprios AirPods. Portanto, ele termina a bateria, colocas no estojo e tem mais X horas de carregamento. Depois, se vais fazer desportos de água e queres levar o telemóvel para acompanhar também com umas selfies ou com uns vídeos...
Ou uns passeios na lagoa,
ou passeios na lagoa,
na barragem...
Rafting, seja o que for, bolsa protetor impermeável. Estas bolsas são mesmo à prova daquilo que dizíamos no início, à prova de areia, à prova de sal, à prova de água do mar, à prova de água da piscina. Portanto, para estes ambientes, uma capa à prova de água permite, obviamente, proteger garantidamente o telemóvel, e nós temos desde R$19,95, portanto, é aquilo que recomendamos. E, por fim, para andar em grande estilo, a passear na cidade e não ter que andar com mochilas às costas, ou mesmo a passear na praia, uma longa caminhada, pensar também em levar um cordão, os nossos cordões desde R$14,95, há para todos os estilos. São muito populares entre os mais jovens, mas eu própria já perdi o vício de andar com mala. Penduro o telemóvel num cordão e dou as minhas caminhadas de verão com o telemóvel apenas a fazer peso. Portanto, serve de tudo. Serve de máquina fotográfica, serve de câmara de vídeo, e temos tudo no telemóvel. Temos os cartões multibanco, temos o dinheiro virtual. Não precisamos de nada mais do que o nosso iPhone, não é?
Connosco. E diz-me só tira-me daqui uma dúvida. Em termos de cordões, é uma tendência mais para as mulheres ou os homens também usam?
É assim, pela nossa experiência, é uma tendência transversal a todos os géneros. Claro que vai sempre depender do estilo, daquilo que tu gostas de usar no teu dia-a-dia, e se te sentes ou não confortável com o telemóvel pendurado. Mas eu acho que essa questão de é mais para homens ou para mulheres, hoje em dia está completamente diluído. Nas nossas lojas, tanto vendemos cordões a homens, mulheres, jovens, séniores, crianças, portanto, é muito transversal, já não há esses preconceitos. Temos para todos os gostos, em silicone, em macramê, em algodão, portanto, é uma questão de olhar.
Uma questão de gosto.
É uma questão de gosto, exatamente.
Vânia, boas férias. Vamos só aqui recordar, quem quiser comprar algum destes gadgets, o que é que deve fazer? Ir a uma loja iService e depois?
Até 30 de setembro, o código Hora da Maçã 15 permite a todos os ouvintes da Hora da Maçã beneficiarem de 15% de desconto direto em todos os nossos acessórios e gadgets. Estes foram alguns dos que me lembrei para levar na mala de férias, mas temos muitas outras opções. Portanto, eu acho que o ideal é passar numa loja iServices e dar uma vista na nossa coleção.
Boas férias.
Obrigada.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar primeiro uma informação. Finalmente a confirmação que a quarta temporada do Ted Lasso já está a ser filmada. A própria Apple lançou aqui um teaser a dizer que estão aqui a gravar em Kansas City. Provavelmente, não sei se recordam, mas a temporada 3 acabou com o Ted Lasso a regressar aos Estados Unidos. Provavelmente esta temporada começa com o presidente do clube, mais o diretor e mais gente do clube a ir aos Estados Unidos convencer o treinador a regressar à Inglaterra, e portanto é aqui uma excelente novidade. Não foi dada nenhuma informação em relação a quando terá estreia, mas é uma excelente informação. Também o Rabo de Peixe já se sabe que tem data marcada, não é? Agosto.
Segunda temporada, é verdade.
Em agosto, a segunda temporada do Rabo de Peixe. Portanto, é uma história da Netflix que nos diz muito e que foi muito interessante, e foi o grande êxito de sempre das séries portuguesas. Depois de dar aqui uma dica, Amazon Prime Video, um filme, uma história verídica, o resgate de um mergulhador profissional escocês no Mar do Norte. Aconteceu um acidente, ele fica no fundo do mar apenas com 10 minutos de oxigênio, e portanto a história, não vou contar mais, mas a história depois desenrola-se a partir daí, mas é uma história verídica, tensa, que nos deixa ali agarrados ao ecrã, e portanto vale a pena verem, porque é um filme que se vê muito bem e é uma daquelas histórias que nos agarra. E tu, Ricardo, O que é que andas a ver?
Olha, eu trago aqui duas séries da Netflix. A primeira, de seu nome, Quatro Estações. Quatro Estações é uma comédia romântica e emotiva, chamemos assim, com aqui algumas caras conhecidas, Steve Carell, por exemplo, e a Tina Fey também. Algumas caras conhecidas que fazem esta série, que conta a história de três casais que têm por hábito fazer um fim de semana, uma escapada de fim de semana a cada mudança de estação. Só que esta dinâmica torna-se mais complicada quando um dos casais se separa e o homem, neste caso Steve Carell, tenta integrar a sua nova namorada, uma rapariga mais nova, bastante mais nova do que os demais, na dinâmica do grupo, o que não é bem aceito até mesmo pela maioria dos elementos. E como tal, tem aqui uma parte que obviamente não deixa de ser bastante emotiva, mas com muita comédia à mistura, e portanto vale a pena ver, porque é uma série que se vê e que se devora muito bem, e portanto recomendo a todos que passem os vossos olhos aqui pelas Quatro Estações, que está no Netflix. A outra sugestão que vos trago é uma série também mais drama e policial, Indomável, em inglês Untamed, com o nosso Eric Bana. O Eric Bana, para quem não se recorda, foi o ator que fez o primeiro Incrível Hulk, antes de Mark Ruffalo, e portanto não deixa de ser icónico, não só para a Marvel, como também para toda a indústria do cinema. E aqui ele faz de Ranger do Parque. E esta até é uma série que podia ser quase merecia estar na Apple TV, porque passa-se inclusivamente aqui no espaço, no Parque Nacional de Yosemite, que dá o nome ao macOS 10.10 e que investiga, neste caso, uma morte que ocorre no El Capitan, que é, neste caso, uma grande escarpa de granito que está presente no Parque Nacional de Yosemite. El Capitan, que dá o nome ao macOS X 10.11. O El Capitan é um monolito de granito com cerca de 914 metros verticais, absolutamente verticais, e portanto é impressionante a sua beleza e a sua imponência em todo o parque. Para quem não sabe, este Parque Nacional de Yosemite é absolutamente gigantesco e portanto, devido à sua dimensão e às várias entradas, torna-se muito complicado também controlar, neste caso, o fluxo de pessoas que entram e saem do parque. E este ranger do parque, que também é uma autoridade, não é? Tem que investigar a morte de uma jovem que cai precisamente do El Capitan, e que cai precisamente a meio de dois alpinistas e embaraça-se na corda que os une. É logo no primeiro episódio esta cena, e então agora tem que perceber como é que, para já descobrir quem é a rapariga, como é que ela foi lá parar, o que é que a matou, como é que ela lá chegou, porque ninguém a conhece, e portanto é uma série com várias surpresas e até um twist no final, que eu recomendo vivamente a toda a gente de também passar pela Netflix para ver esta série. Untamed, Indomável, é uma minissérie relativamente pequena, e como tal, muito honestamente e sem qualquer tipo de reserva, digo-lhes desde já que vale a pena. São 6 episódios cheios de drama, suspense, que vale a pena ver. Untamed ou Indomável na Netflix.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estou praticamente com o pé na areia para ir de férias, portanto, provavelmente o próximo episódio já estarei de férias ou não, vamos ver. Mas não vamos deixar de gravar e estaremos sempre aqui com experiências. Eu vou estar em Espanha, vou ter uma Apple Store por perto e sempre que estou em férias e tenho lá uma Apple Store, gosto de trazer aqui algumas experiências. Eu gosto de fazer sempre uns Apples Today, que são aquelas formaçõezinhas da Apple, e de certo que trarei aqui mais informação, boa informação, e eu e o Ricardo estaremos aqui convosco para conversarmos sobre este mundo que nos gostamos para falar deste mundo que gostamos tanto, e de facto é um prazer estar aqui todas as semanas. Já sabem, se quiserem escrevam-nos horadamaca@icloud.com e devem seguir todo este episódio, porque temos lá todas as notas no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com.
Não se esqueçam de realmente visitar o nosso blog e de visitar também as lojas iServices. Lojas iServices que já contam com 108 lojas, vejam bem, 108, Portugal e no estrangeiro, obviamente, mas são 108 lojas onde realmente os nossos ouvintes e não só podem usufruir dos serviços de reparação, de aquisição de equipamentos, aquisição de recondicionados, aquisição de acessórios, e todas as semanas há serviços de novidades. E como não podia deixar de ser nesta época de verão, vamos ter aqui também uma campanha especial no qual os nossos ouvintes, o desconto adicional, o desconto que já têm como nossos ouvintes nos serviços de reparação e na aquisição de acessórios originais da marca iService, passa a ser maior, passa a ser de 15% nestes serviços e na aquisição de acessórios, e para tal têm que dar um código quando fizerem essa aquisição ou então pagarem a fatura do serviço, que é a hora da maca 15. E este código vai-vos permitir, neste caso, ter acesso a um desconto imediato e direto de 15% na fatura de serviços de reparação e também ao comprarem acessórios da marca iServices. Portanto, boas razões para continuarem na nossa companhia, continuarem aí desse lado, acompanharem este podcast e também visitarem as lojas da iServices para verem tudo aquilo que a iServices pode fazer por vocês e pelos vossos dispositivos. Portanto, da minha parte, só me resta a agradecer estarem aí desse lado e a nos acompanhar, e com a garantia que em breve estaremos cá novamente com mais e melhores notícias deste mundo da maçã. Um grande obrigado, um abraço e boas férias, se for o caso.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.